Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião. Temos condições para o fazer, quórum. Este tempo de espera agora foi para termos a certeza de que, do ponto de vista do apoio técnico audiovisual, estava tudo em conformidade. Assim é. E por isso vamos dar início aos trabalhos e, conforme combinado na reunião de coordenadores que existiu hoje, que eu presumo que tenham transmitido a todos as colegas e os colegas aquilo que nós definimos, hoje teremos a apresentação do relatório preliminar por parte do Sr. Deputado Lato e do Deputado Jorge Costa, o debate que se lhe segue, mas antes mesmo vamos ter que aprovar as atas das reuniões para que, enfim, elas possam ter efeito. Assim sendo, eu chamo a vossa atenção de todos. Iremos aprovar as atas das reuniões, das primeiras três reuniões que ocorreram antes de haver audições, ou seja, já as reuniões de 23/5/2018, 5/6/2018, 14/6/2018 e as atas das reuniões da audição de Pedro Sampaio Nunes, Luís Mira Amaral, Jorge Vasconcelos, Clemente Pedro Nunes, João Peças Lopes, Carlos Pimenta, Vítor Santos, Maria Cristina Portugal, João Duque, Abel Mateus, Manuel Sebastião, Jorge Borrego, João Faria Conceição, Ricardo Ferreira, José Penedos, João Talone, Pedro Rezende, Paulo Pinho, Franklin Alves, Carlos Tavares, Orlando Borges, Vítor Batista, Manuel Encastre, Maria de Lourdes Bahia, Rui Cartacho, Miguel Barreto, António Castro Guerra, Francisco Nunes Correia, Tiago Andrade Souza, Beatriz Milne, Aníbal Fernandes, Manso Neto, Manuel Pinho, Carlos Urrinho, Eduardo Catroga, António Sada Costa, Vieira da Silva, Henrique Gomes, Artur Trindade, Álvaro Santos Pereira, Carlos Moedas, Jorge Moreira da Silva, António Mexia, Jorge Seguro Sanches, Manuel Caldeira Cabral, João Galamba, João Pedro Matos Fernandes. As atas estão em votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foram aprovadas por unanimidade e, como tal, serão disponibilizadas com a menção da aprovação das mesmas no site da Comissão. Conforme combinado, vamos dar início aos trabalhos, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa para fazer a apresentação do seu relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estamos no fim dos nossos trabalhos, mas começamos a ver ele aproximar-se, e eu não queria deixar de fazer a apresentação deste relatório sem dirigir uma palavra de agradecimento aos serviços que nos acompanharam ao longo desta já longa jornada, como resulta até da longa lista que foi lida agora pelo Sr. Presidente, mais de 200 horas de audições, milhares de documentos entregues pelas diversas entidades a quem foram solicitados, e é desse manancial que resulta o texto que propus à Comissão de Inquérito como relatório preliminar. Vou ater-me nesta apresentação, para procurar ser breve, às conclusões gerais que são apresentadas no final do relatório e às recomendações que delas resultam. Não sem dizer que foi num esforço de fidelidade aos depoimentos e à diversidade que eles tiveram que redigi este relatório, não com a intenção de fazer um repositório que seria todo em todo impossível e, além disso, inútil, dos depoimentos transcritos e disponíveis ao público no site do Parlamento, mas sim com o objetivo de sublinhar e transcrever aquilo que de mais relevante para o escrutínio que esta Comissão estava encarregue de fazer resultou daquilo que nos trouxeram os nossos depoentes. Isso foi o que fiz no relatório, incluindo também abundantes passagens, seja de legislação, seja de documentos técnicos que foram disponibilizados e de correspondência que foi disponibilizada à Comissão de Inquérito e que Em todos os casos, que me parece, que no meu entender, são, em todos os casos em que se trata de documentação que não interfere com o segredo comercial de empresas nem com direitos individuais protegidos, linkei e, portanto, coloquei disponíveis e acessíveis no próprio texto do relatório os documentos que dão sustentação àquilo que está a ser alegado no texto. E, portanto, passando às conclusões que incluí no relatório, em primeiro lugar, a primeira conclusão que o relatório anuncia é de que a legislação de 95, que prevê a celebração de contratos de aquisição de energia entre então o Sistema Elétrico Público e a EDP, teve depois consequência em 1996 no desenho que foi adotado para esses contratos pelo Governo de então e em que foram definidas as taxas de remuneração para as centrais EDP, que eram centrais estatais até então, de propriedade estatal e que já estavam construídas, e tendo esses contratos tido forma semelhante e taxas de remuneração decalcadas, embora num tempo um pouco diferido, daqueles que tinham sido celebrados com as centrais térmicas do Pego e da Tapada do Outeiro, que eram privadas e de investimento de capital externo. Esta opção política de atribuir à EDP uma renda por 20 anos relativa a ativos deste tipo, estatais e já com investimentos já realizados, teve em vista o robustecimento financeiro desta empresa e a oferta de garantias de rentabilidade futura que tornassem dinâmico o processo da sua privatização. Este foi um tema muitas vezes debatido aqui na Comissão de Inquérito, sobretudo na primeira fase em que ouvimos um conjunto de especialistas que nos trouxeram a sua visão deste período. Houve até expressões e analogias que foram usadas nessa altura e que viemos a ouvir e a repetir ao longo de todos os trabalhos da Comissão de Inquérito relativamente a este aspecto da valorização da empresa para a privatização, e portanto é uma das conclusões que me parece emergir muito claramente do nosso trabalho. A segunda conclusão é que a legislação europeia da liberalização do mercado veio impor a cessação do SCAE. É uma imposição externa e que dá origem à necessidade de criação de um mecanismo que possa substituir os contratos de aquisição de energia para responder à diretiva europeia, e o Estado português, na dupla condição de legislador e de acionista de controle da EDP, promoveu este mecanismo com o objetivo que enunciou no texto legal de manter o equilíbrio contratual resultante das regras e da remuneração do SCAE. E, portanto, os CMEC, enquanto ajuda de Estado que foi atribuído de compensação pela cessação do SCAE, visaria manter elevados níveis de rentabilidade anteriores, o que não se coaduna com os critérios da metodologia europeia para a autorização de ajudas de Estado. A autorização pela Comissão Europeia do regime previsto no Decreto-Lei 240, de 2004, assentou na omissão desta contradição entre o regime CMEC e as regras dos tratados e outras. Esta contradição está no relatório concretamente ilustrada pela citação das regras dos tratados e das metodologias para a admissão de ajuda de Estado e, por outro lado, pelas circunstâncias concretas que aqui em Portugal se verificaram e que são, como disse, contraditórias com aquelas regras. Em quarto lugar, a manutenção do equilíbrio contratual do SCAE não foi respeitada em diversos pontos da legislação. Tal como a ERSE indicou no seu parecer prévio ao Decreto-Lei 240, de 2004, que define as condições da cessação do SCAE e a criação de medidas compensatórias. No âmbito do cálculo da revisibilidade final do SCMEC, a ERSE contabilizou alguns destes elementos de vantagem, que foram uma matéria também muito aprofundada aqui na Comissão, tanto pela parte da ERSE como pela parte dos produtores, em particular da EDP, que é quem foi abrangida por estes contratos, e tanto na questão dos juros da parcela fixa do CMEC, como na questão dos testes de verificação de disponibilidade, como na questão das licenças de CO2, em todas as questões do estudo da ERSE, houve aqui um contraditório intenso, e a conclusão do relatório é que é justificada a contabilização de 510 milhões de euros de rendas excessivas resultantes destas inovações face ao decreto-lei do decreto-lei 240 face ao regime dos contratos de aquisição de energia. E, portanto, o equilíbrio contratual ficou afetado e não foi respeitado na forma concreta como foram implementados os custos de manutenção do equilíbrio contratual. Uma quinta conclusão é que a outorga à EDP, também através do Decreto-Lei 240 de 2004, de uma opção sobre a extensão da utilização do domínio público hídrico, permitiu que não fosse realizado procedimento concursal para aquela extensão e permitiu que a EDP guardasse uma vantagem estratégica, a detenção do monopólio da produção hídrica em Portugal, através da extensão por uma média de 25 anos adicionais, da utilização do domínio hídrico relativo a 26 centrais hidroelétricas. E este monopólio tem um valor, para além de um valor que pode ser contabilizado, e já lá vamos a seguir, um monopólio estratégico, por ser um operador em posição de domínio de mercado na produção hidroelétrica em Portugal. Sexta conclusão, a avaliação do valor económico a receber pelo Estado como contrapartida desta extensão foi feita antes da cessão, a avaliação do valor económico a receber pelo Estado como contrapartida desta extensão foi feita antes da cessão dos CAI, não obedeceu ao princípio do investidor privado numa economia de mercado ou num concurso público, e essa, uma avaliação feita nesses termos teria levado à utilização de uma única taxa de desconto para todo o investimento. Foram utilizadas taxas diferenciadas, opção que foi criticada pela ERC em 2004 e em 2017 e que resultou numa perda pelo Estado de uma receita de 581 milhões de euros, comunicada à Comissão Europeia pelo Secretário de Estado Artur Trindade, anos mais tarde, em 2012. A condição introduzida nos acordos de cessão do SCAI, homologados pelo Governo em 2005, da obrigatoriedade da concretização desta extensão no momento da cessação dos contratos, a famosa cláusula suspensiva dos acordos de cessão do SCAI, criou uma nova vantagem para a EDP em função do momento da cessação ter ocorrido 7 anos antes do final do prazo da primeira central a terminar, 2013. E, portanto, esta antecipação resultou que se a extensão da utilização do domínio hídrico fosse avaliada em 2013, que era a data em que a primeira central, o primeiro CAI terminaria, com a mesma metodologia e com as taxas diferenciadas que vieram a ser utilizadas pelo Governo, o valor a pagar pela EDP teria sido superior em 573 milhões de euros. Em oitavo lugar, o Decreto-Lei 240 de 2004 permitiu a possibilidade de prorrogação da operação da central de Sines, para além do prazo previsto no contrato de aquisição de energia, que era 2017, e não previu qualquer forma de compensação ao Sistema Elétrico Nacional. A Tejo Energia, por seu lado, nos termos do CAI, vai ter, no final do prazo da central do Pego, que negociar um quadro económico para uma eventual extensão da operação da central para além do prazo. No cenário base usado pela ERC para o caso de Sines, numa extensão por 8 anos, o valor económico dessa extensão é de 951 milhões de euros, que é o benefício da EDP por não ter que pagar, é um benefício da EDP pelo qual não pagará qualquer compensação à parte pública. Em nono lugar, a remuneração da REN pela detenção de terrenos do domínio público cria uma rentabilidade de ativos estatais para valorizar a empresa no contexto da sua privatização. E mais tarde, já com a empresa 100% privada, a atribuição desta rentabilidade aos terrenos do domínio público hídrico, de propriedade estatal, é também um contributo para a valorização de uma empresa inteiramente privada. Desde 2006, as rendas pagas à REN pelos terrenos do domínio público somaram custos tarifários de 330 milhões de euros. Décima conclusão. A produção eólica, muito preponderante no contexto da produção renovável em Portugal, registra no nosso país uma rentabilidade mais elevada do que em países comparáveis. Os fatores explicativos dessa elevada rentabilidade, que aliás se retira dos próprios dados que os produtores aqui trouxeram, e em particular a EDP, essa rentabilidade pode ser explicada a partir de, em primeiro lugar, da manutenção de níveis de remuneração próprios de investimento em fase precoce, do amadurecimento das tecnologias, e, portanto, investimentos feitos mais cedo, com riscos mais elevados, são remunerados a taxas mais altas. E, em segundo lugar, a existência de ganhos de eficiência tecnológica que foram obtidos pela demora entre o momento da definição da remuneração e a construção das centrais. A quantificação desse excesso de rentabilidade do setor, ou de determinados segmentos dentro deste setor, face aos níveis de outros países, não pôde ser quantificado rigorosamente pela Comissão de Inquérito. 11ª conclusão, a EDP, enquanto consumidor, enquanto comercializador de último recurso, é a entidade financiadora da dívida tarifária. E nesse sentido, a partir de 2011, foi produzida a legislação no sentido de refletir o custo de financiamento da EDP na taxa de juros da dívida tarifária. No entanto, nesse momento, não foi salvaguardada a possibilidade de intervenção da tutela, a mesma tutela que definia a taxa de juros de remuneração da dívida tarifária, não foi definida essa, a possibilidade de intervenção em decisões de gestão da dívida regulada. Assim, o Sistema Elétrico Nacional acompanhou o custo de financiamento da EDP nos momentos de maior dificuldade nos mercados financeiros, mas não assegurou a possibilidade de recuperar para si os proveitos da titularização dessa dívida em momentos de evolução positiva de mercados, tal como se verificou. E assim, as mais-valias geradas nas operações de titularização decididas pela EDP foram integralmente absorvidas pela empresa, gerando 198 milhões de euros de lucros entre 2008 e 2017. 12ª conclusão. O mecanismo de garantia de potência não correspondeu, no momento da sua criação e até hoje, a um diagnóstico técnico de necessidade de maior segurança de abastecimento. Das suas duas componentes, o incentivo à disponibilidade foi recentemente suspenso e o incentivo ao investimento continua a ser pago. Entre 2010 e até hoje, foram pagos pelo incentivo à disponibilidade 101 milhões de euros e no incentivo ao investimento 52 milhões de euros. O serviço de interruptibilidade, esta é a 13ª conclusão, remunera unidades industriais consumidoras de eletricidade em muito alta tensão, ou em alta tensão, pela sua disponibilidade para responder prontamente a necessidades do sistema, interrompendo o consumo. Desde 2010, ano em que foi incrementado, ele já existia, mas em patamares bastante mais reduzidos, desde 2010 o sistema nunca foi usado e só recentemente foram implementados os testes à prontidão que estavam previstos, o que levou à eliminação de um conjunto de prestadores. Desde 2010, a remuneração do serviço de interruptibilidade custou aos consumidores 727 milhões de euros. 14ª conclusão, na aplicação do memorando de entendimento, a partir de 2011, o Governo priorizou a privatização da EDP em relação à aplicação de medidas corretivas das rendas excessivas igualmente impostas no memorando. Até 2020, projetando a partir do executado até 2017, que já foi contabilizado pela ERSE, estas medidas corretivas ter-se-ão saldado em 2.048 milhões de euros positivos para o Sistema Elétrico Nacional, o que corresponde a cerca de 2/3 daquilo que previa o Governo de então, e destes 2.048, 718 correspondem a um impacto negativo na EDP, o que corresponde, por sua vez, a 40% daquilo que o Governo anterior tinha previsto como impacto negativo para a EDP. 15ª conclusão. Em 2013, foram identificados indícios da prática de manipulação de mercado na atuação da EDP na prestação de serviços de sistema. Esses indícios deram origem a procedimentos de auditoria que identificaram ganhos abusivos da EDP no montante de 72 milhões de euros, e é um processo que culminou na emissão, em dezembro de 2018, numa nota de ilicitude pela parte da Autoridade da Concorrência, que a EDP já contestou. 16ª conclusão. Em 2013, o Governo vendeu aos produtores eólicos por 200 milhões de euros um sistema de preço garantido para o período posterior à vigência das tarifas FIDIN atualmente em pagamento. Essa venda foi feita pela parte dos produtores a título de contribuição voluntária. A lei aprovada em 2005, que previa que para esse período de 5 anos adicionais de remuneração, que previa para o final da vigência da tarifa FIDIN anterior, 5 anos adicionais de remuneração à tarifa da última central licenciada e, portanto, de acordo também com a lei, haveria lugar a um procedimento concorrencial que fixaria essa nova tarifa e que seria atribuída a título de tarifa fixa por um período de 5 anos. Foi criada uma alternativa a este quadro, foi criada uma alternativa que permite aos promotores condições de remuneração que acompanham o mercado dentro de uma banda de valores entre os 68 e os 90 euros por megawatt-hora e com 2 anos adicionais de remuneração neste regime. A comparação entre o regime de 2005 e o de 2013 demonstra a grande probabilidade de futuras perdas para o Sistema Elétrico Nacional, que atingem centenas de milhões de euros em vários cenários plausíveis. 17ª conclusão. Ao longo dos trabalhos da Comissão de Inquérito foram apurados factos sobre a atuação de Manuel Pinho e João Conceição, arguídos no âmbito da investigação judicial decorrente da Operação Ciclone, que se somaram à informação extraída do processo judicial em curso e que tinha sido remetida à Comissão de Inquérito pela Procuradoria-Geral da República. Esses novos factos apurados pela Comissão de Inquérito foram comunicados à Procuradoria e constam neste relatório, reforçando e em nenhum caso contrariando os indícios que levaram à abertura do referido processo de investigação. Finalmente, como 18ª conclusão, as obrigações da ERSE devem ser formalizadas quanto à obrigação de pontualmente publicar online e de modo acessível todos os estudos e relatórios da ERSE, bem como as atas do seu Conselho de Administração. Verifica-se, no final dos trabalhos desta Comissão, que a opacidade de todo o sistema de decisão neste setor, mas também a opacidade de muitos dos procedimentos que o próprio regulador foi tomando ao longo da vigência deste processo, vamos dizer assim, deste processo histórico no setor elétrico, essa opacidade foi permanente. Há o caso, que já é um clássico nos nossos trabalhos, da referência ao parecer sobre a lei fundadora do quadro que é hoje o do Sistema Elétrico Nacional, que é o Decreto-Lei 240/2004, parecer esse que não foi público até muito recentemente, quando o Parlamento o pediu, numa iniciativa do Partido Comunista Português, que permitiu que finalmente fossem conhecidas as objeções que a entidade reguladora tinha apresentado àquela legislação em 2004. Destas conclusões, emergem um conjunto de recomendações que no relatório estão apresentadas no final de cada capítulo e que eu procurei agregar agora nesta apresentação em torno de áreas de problema sobre as quais incidem. Em relação ao SCMEC, há 3 recomendações. A primeira, devem ser tomadas as medidas legislativas e de governo necessárias e já identificadas no relatório, no estudo do cálculo de rendimento final do SCMEC pela parte da entidade reguladora, as medidas legislativas e de governo necessárias para que os elementos que pervertem o objetivo legal da manutenção do equilíbrio contratual dos contratos de aquisição de energia, que era o objetivo da Lei de 240/2004, sejam e continuem a ser corrigidos. Parte deles está neste momento em processo de correção já, outros não, porque carecem de medidas legislativas que estão em falta. Segunda recomendação, a sobre-remuneração constituída na atribuição do SCAI à EDP e mantida pelo SCMEC deve ser revista para o período remanescente deste regime. Terceira recomendação, a Assembleia da República notificará a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia das presentes conclusões, com vista a uma eventual reapreciação do regime de auxílio de Estado aprovado em 2004 e sobre essa aprovação existem abundantes elementos críticos que estão vertidos no relatório. Um segundo tema sobre o qual são produzidas recomendações é a questão da extensão da utilização do domínio público hídrico. A recomendação que é feita é de que seja criado um mecanismo de revisibilidade anual da compensação paga ao Estado pela EDP pela subconcessão do domínio público hídrico e que ao longo do período desta extensão este mecanismo possa corrigir o efeito da subcompensação recebida da EDP em 2007 por efeito da utilização de 2 taxas de desconto e este mecanismo deverá também permitir incorporar nos seus cálculos no cálculo dos seus dos ajustamentos todos os ganhos de exploração, incluindo os relativos a serviços de sistema, que os estudos de 2007, as avaliações que foram feitas em 2007, não puderam incorporar plenamente, porque o mercado de serviços de sistema, como é sabido, naquela altura não existia. Outro conjunto de recomendações diz respeito à prorrogação da operação das centrais de Sines e do Pego. Quanto à central de Sines, a recuperação pelo sistema elétrico de uma compensação pela extensão da operação da central pode ser feita segundo duas hipóteses. 1. Legislar de modo a adequar o valor da renda paga pela cessão onerosa dos terrenos da central, atualmente paga pela EDP, a uma entidade pública. Adequar esse valor à recuperação integral do valor económico da extensão. E, segunda hipótese, definir na Lei do Orçamento do Estado para 2020 a imediata aplicação a estas centrais de 100% da cobrança de ISP. Hoje o ISP é cobrado apenas parcialmente a estes emissores, e, adicionalmente, a criação de um adicional ao ISP para os níveis de emissões destas centrais, portanto, um adicional que se aplicaria à Central do Pego e à Central de Sines, como hoje já acontece também no que diz respeito à mitigação do pagamento de ISP, esse adicional vigoraria até à integral recuperação dos valores correspondentes à prorrogação das operações das centrais de Sines e do Pego. Naturalmente, daqui decorre que, quanto à Central do Pego, estando já avaliado pela ERSE o valor para Sines, deve também ser realizado pela ERSE uma idêntica avaliação relativamente a esta central, com vista à sua aceitação, à aceitação desse valor pela Tejo Energia. Quanto à recuperação, no momento do descomissionamento, do valor real de mercado dos equipamentos ambientais do Pego e de Sines, ou seja, quando as duas centrais deixarem de funcionar, continuarão a estar instaladas naquelas centrais, estar instalados equipamentos que têm valor de mercado e que podem ser vendidos. Esses equipamentos, o valor deles, deve ser entregue aos consumidores e, portanto, deve ser legislado, essa entrega deve ser objeto de legislação, precisamente no sentido em que a ERSE já tinha proposto em 2007. Os valores assim recuperados, tanto no que respeita à compensação por Sines e pelo Pego, como pela recuperação do valor de mercado destes equipamentos, deverão aplicar-se na eliminação do déficit tarifário. Quanto às rendas pagas à REN pelos terrenos do domínio público hídrico, que hoje estão configurados, esta renda está configurada em termos de um incentivo ao desempenho da REN nas suas atribuições estatutárias, é recomendada a eliminação desta remuneração que foi estabelecida mais recentemente, já é mais antiga, mas que na sua forma atual foi definida na Portaria 301A de 2013. No que respeita à produção em regime especial, é recomendada a solicitação à ERSE de possíveis desenhos de medidas que, de forma proporcional, permitam a recuperação pelo sistema elétrico das vantagens que foram obtidas pelos produtores por efeito da rigidez da tarifa feed-in face aos ganhos de eficiência que resultaram da demora de entrada em produção. E que seja considerada esta experiência dos efeitos perversos desta demora na definição de regras de futuros concursos, na prevenção de atrasos e das suas consequências sobre as características económicas dos projetos. Quanto às mais-valias da titularização da dívida tarifária, é proposto que seja adotada a recomendação de um relatório que foi dado a conhecer à Comissão de Inquérito, e que até agora não era público, que foi produzido em 2016 num grupo de trabalho que incluiu a Secretaria de Estado da Energia, a Direção-Geral da Energia e a Entidade Reguladora, que recomenda precisamente a partilha dos resultados obtidos em operações de titularização de dívida tarifária, e para isso será necessário legislar. A proporção desta partilha, tal como recomenda o grupo, não deverá ser mais desfavorável ao sistema elétrico do que os 50-50 que foi proposto. Este regime de partilha assegura um estímulo suficiente à EDP para uma gestão eficiente da dívida. Como garantia da prosecução do interesse público, o membro do Governo com a tutela da energia deverá passar a poder, por iniciativa própria ou sob proposta da ERSE, determinar ou suspender operações de titularização que sejam desencadeadas pela EDP enquanto comercializador de último recurso. Este princípio deverá ser aplicado igualmente às mais-valias e menos-valias realizadas em operações de titularização realizadas no passado, de forma a recuperar para o sistema elétrico parte do saldo dessas operações, as quais importam em 198 milhões de euros positivos. Não tendo sido ilegal, Esta apropriação integral pela EDP é indevida e é injusta e deve ser corrigida. Quanto a mecanismos de segurança de abastecimento e serviços de sistema. Em primeiro lugar, é recomendado que termine o incentivo ao investimento em novas centrais, cuja conexão com necessidades concretas do sistema elétrico está até hoje por justificar tecnicamente e cuja criação veio distorcer o quadro dos concursos do Plano Nacional de Barragens, levantando mesmo a questão da sua legalidade. Devem ser mantidos em suspenso todos os pagamentos a título de incentivo à disponibilidade, que agora se chama reserva de segurança, fazendo-os depender, no futuro, das necessidades reais da segurança de abastecimento identificadas pela REN e confirmadas pela ERSE, no quadro da integração de novos instrumentos de disponibilidade a dinamizar do lado da oferta e do lado da procura. Deve ser imediatamente adotado um teto para os custos com o serviço de interruptibilidade, atendendo à potência interruptível que corresponde às reais necessidades do sistema elétrico. Deve haver uma redução de custos no curto prazo, com a criação de um regime concorrencial desenhado por escalões de potência interruptível por unidade de consumo. E deve ser preparado um novo quadro para este serviço, redimensionado, considerando a integração de novos instrumentos de disponibilidade do lado da oferta e do lado da procura. A integração dos serviços de sistema deve ser feita também em termos de política energética e planeamento estratégico do sistema elétrico em modelo concorrencial que propicie a redução de custos para os consumidores e a maximização da integração da produção de fonte renovável. No que respeita à remuneração da potência eólica, sob o Decreto-Lei 35 de 2013, com a extensão das garantias de preço que foi dada nesse decreto, devem ser tomadas medidas legislativas para a reposição do equilíbrio económico do regime anterior ao Decreto-Lei 35 de 2013, portanto, o regime do Decreto-Lei 33-A de 2005, assegurando a devolução aos produtores das contribuições voluntárias pagas até hoje, acrescidas dos juros respectivos. Deve ser realizado um concurso em regime de leilão descendente para a atribuição de novas licenças eólicas e é a tarifa feed-in que resulte desse leilão que deverá passar a ser paga, nos termos do Decreto-Lei 33-A de 2005, a todas as centrais abrangidas por esse quadro legal. No caso das centrais, entretanto, transacionadas, porque é sabido que diversos destes operadores foram objeto de venda, já não estão nas mesmas mãos em que estavam no momento em que esta nova legislação foi produzida, a ERSE deverá determinar uma taxa de rentabilidade razoável que, em casos que não possa ser atingida sob o quadro legal reposto do 33-A de 2005, deverá dar origem a um mecanismo de compensação pago aos produtores pelo Sistema Elétrico Nacional. Só nos casos, naturalmente, em que esse nível de rentabilidade não seja atingido nas condições do 33-A de 2005. Finalmente, em relação à repercussão da SESI e da tarifa social através do mecanismo de clawback, é recomendado que seja respeitada a não elegibilidade dos custos com a tarifa social e com a SESI para efeitos da aplicação do mecanismo de clawback de equilíbrio entre os mercados de eletricidade de Portugal e de Espanha. Este é o conjunto de recomendações que resulta dos vários capítulos do relatório que foi apresentado. Para concluir, foi muitas vezes ouvida aqui a pergunta se existem no sistema elétrico rendas excessivas. A resposta, creio eu que resulta do relatório da nossa Comissão, deve ser que sim, existem. Uma parte muito significativa delas está por corrigir e deve ser corrigida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o esforço também, o cumprimento dos prazos do envio do documento. Vamos dar início agora ao debate e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD, para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de, em nome do parlamentar do PSD, renovar os agradecimentos aos serviços pela disponibilidade sempre manifestada e pela excelência do trabalho produzido ao longo destes meses e também realçar nesta, que é das nossas últimas reuniões, que felizmente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao contrário de outras comissões parlamentares de inquérito, não foi vítima de qualquer tentativa de silenciamento. Este facto não deveria ser realçado, não fosse dessa circunstância, de facto, de ter acontecido noutras comissões parlamentares de inquérito. Quanto ao relatório final, a primeira nota que gostaríamos de assinalar reside no facto de esta versão preliminar se revelar, do nosso ponto de vista, claramente marcada pela visão política do Sr. Deputado Relator sobre os temas de energia. E isso explica que muitos dos juízos neoconstantes assentem, em muitos casos, mais em depoimentos e depoimentos meramente opinativos do que em factos suavemente documentados e, portanto, facilmente verificáveis. Isso também explica que muitos depoimentos sejam destacados e exatamente sobre a mesma temática outros sejam de todo desconsiderados. Por isso é que também são incluídos no relatório temas que não foram objeto dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E dava como exemplo a abordagem que é efetuada ao Decreto-Lei número 78/2011 sobre o deferimento de custos. Por isso é que são omitidas opiniões que, sempre que as mesmas contrariem a tese do Sr. Deputado Relator. Por isso é que são incluídos na proposta do relatório final gráficos elaborados pelo próprio Sr. Deputado Relator com base em dados não verificados ou suscetíveis de verificação pelos demais elementos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso é que o Sr. Deputado Relator considera que a Comissão Europeia errou por 3 vezes nas apreciações que fez sobre o tema dos SCMEC e do domínio público hídrico, apreciações que tiveram na sua base nem mais nem menos que a própria legislação comunitária e que sugira por essa via que seja notificada novamente a Comissão Europeia para se pronunciar exatamente sobre os mesmos temas. Por isso é que, do nosso ponto de vista, estranhamente, é omitido neste relatório algo que, do nosso ponto de vista, é suscetível de constituir uma das rendas apuradas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que resulta da extensão graciosa do prazo da concessão da Rede Nacional de Transporte à REN por 7 anos. Esta extensão, insisto, está documentada no acervo documental desta Comissão e o próprio Sr. Presidente da REN em exercício, quando confrontado com esta questão, não soube indicar nenhuma, rigorosamente nenhuma, contrapartida a favor do Estado pela concessão deste benefício. Por isso é que aqui e ali são feitas apresentações tendenciosas quanto às responsabilidades políticas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinceramente, chegámos a ficar com a sensação de que as mais de 200 horas de audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as mais de 55 personalidades ouvidas presencialmente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, as muitas dezenas de depoimentos por escrito que foram prestados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o acervo documental de que dispomos serviu de muito pouco ou muito pouco terá contribuído para a evolução do pensamento do Sr. Deputado Relator. Sem embargo, sendo esta uma versão preliminar, estamos naturalmente todos a tempo de corrigir estas e outras fraquezas estruturais que o documento, do nosso ponto de vista, apresenta e que passo sinteticamente a explicitar. Desde logo, que é comum a todos os capítulos, é uma análise pouco aprofundada do enquadramento legislativo e contratual, a não inclusão dos diferentes pontos de vista e informações técnicas relevantes apresentadas em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito e a não inclusão do impacto das soluções alternativas sempre que estas são referidas. Não se trata naturalmente aqui de fazer um repertório de todas as declarações e de todos os documentos, mas de facto, nesta matéria, julgamos que o relatório se apresenta de uma forma insuficiente. Numa análise mais detalhada, capítulo a capítulo, oferece-nos dizer o seguinte. Quanto aos CAE, capítulo 1º, dos CAE aos CMEC. O PSD entende que não é possível uma compreensão desta temática se não formos capazes de fazer uma separação clara daquilo que são os CAE e daquilo que são os CMEC. É importante esta separação, como é importante, do nosso ponto de vista, identificar os exatos limites temporais da responsabilidade de cada um dos governos perante estes dois instrumentos.
Entendemos também que é preciso identificar claramente as decisões que vincularam o Estado e aquelas que não vincularam o Estado. É ainda necessário, quanto a esta matéria, do nosso ponto de vista, identificar com absoluta certeza quem beneficiou das alegadas rendas excessivas dos CAI da EDP. Quais os riscos da não neutralidade dos COMEC face aos CAI identificados pela ERSE e qual foi o seu grau de materialização ao longo destes anos. É preciso identificar com absoluta clareza quais os riscos do agravamento das condições de concorrência no mercado eletroprodutor dos COMEC face aos CAI identificados pela autoridade da concorrência e qual o seu grau de materialização também ao longo destes anos. É preciso ainda identificar nesta matéria, do nosso ponto de vista, qual é, afinal, o impacto no equilíbrio tarifário da parametrização dos COMEC efetuado durante os governos do engenheiro José Sócrates. Quais os impactos do mecanismo COMEC identificados pelo parecer da ERSE em 2017? E quais são e qual é o valor, afinal, das rendas excessivas existentes no âmbito exclusivo dos COMEC? Ao longo destas audições, foi oferecida resposta a todas estas questões. Foi oferecida resposta a todas estas questões. E muitas delas estão, ademais, sustentadas em documentação que consta do acervo desta Comissão. Ainda quanto a este capítulo, referir cinco críticas, que devem ser realçadas do nosso ponto de vista. Por um lado, uma descontextualização, não sabemos se intencional ou não, de uma entrevista do engenheiro Mira Amaral ao Expresso, a 3 de março de 2007, que, do nosso ponto de vista, poderá ter o intuito de aparentar uma responsabilidade deste, ou seja, do engenheiro Mira Amaral, pela extensão dos CAI às centrais da EDP, uma questão que foi amplamente discutida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e que foi afirmada em sentido contrário, tanto pessoalmente pelo próprio engenheiro Mira Amaral, como pela documentação existente e ainda por todos os depoentes questionados sobre esta matéria. Por todos, não, apenas com uma exceção, o engenheiro Pedro Sampaio Nunes. Não deixa de ser interessante assinalar que é a assunção como credível das declarações do engenheiro Sampaio Nunes sobre a ilegalidade do SCAI, uma ilegalidade que nunca foi questionada por nenhuma instituição. Não deixamos também de notar, negativamente, uma seletividade intencional por parte dos conteúdos dos parceiros da ERSE e da Autoridade da Concorrência, omitindo nesta matéria a circunstância de não se terem materializado no tempo os riscos que foram antecipados pelos mesmos e esse facto, do nosso ponto de vista, ficou cabalmente demonstrado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Referência ainda também para um certo branqueamento da responsabilidade dos governos do engenheiro José Sócrates e de Manuel Pinho na parametrização e aplicação dos CMEC. Quanto ao capítulo 2º, extensão sem concurso do uso do domínio público hídrico, a favor da EDP e metodologia de cálculo da compensação a pagar ao SEN. Também aqui, do nosso ponto de vista, é relevante que o relatório final identifique, também eu com clareza, respostas às seguintes questões. Se havia ou não obrigação legal de proceder a um concurso público para a extensão do domínio público hídrico. Se havia vantagem para os consumidores da existência de um concurso público para a extensão do domínio público hídrico. Se havia que considerar ou não a relevância estratégica das barragens num contexto de defesa do interesse nacional. Quais foram, afinal, as alterações operadas pelos decretos-lei 185/2003 e 240/2004 no que respeita à ausência de concurso público na extensão da concessão do domínio público hídrico a favor da EDP. Quais foram os impactos, e refiro-me aos impactos vinculativos operados pelos acordos de cessão antecipada dos CAE. E qual foi, sobre esta matéria, a evolução da posição da União Europeia? Tudo questões que os depoimentos prestados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ofereceram as respectivas respostas. Terceiro capítulo, prorrogação da atividade das centrais de Sines e do PEG, para além do prazo dos CAEs. Também aqui não temos dúvidas que o relatório final deveria procurar, por um lado, relacionar os direitos vindos do SCAE com os direitos contidos nos QMEC e identificar se estes violavam o equilíbrio contratual. Por outro lado, saber quais foram, também nesta matéria, as alterações operadas pelos decretos-leis que acabei de fazer referência, no que respeita à prorrogação da atividade das centrais de Sines e do PEGO, para além do prazo dos CAEs. Em nossa opinião, é determinante que o relatório final possa identificar quais foram efetivamente os impactos operados pelos acordos de cessão antecipada dos CAE e se estes eram ou não vinculativos. E quais foram os impactos da venda dos terrenos da central do PEG. Finalmente, é preciso oferecer resposta a três outras perguntas. Primeira, se a alteração das bases do Sistema Elétrico Nacional operada em 2006 poderia alinhar a licença de Sines com a duração dos CAE. Segunda pergunta, qual é o valor, então, das rendas excessivas e qual o diploma que efetivamente lhes dá origem. Quanto à remuneração dos terrenos da REN, duas críticas prévias. A primeira é, como aqui já fizemos, referência à exclusão de outros benefícios que a REN obteve, nomeadamente com a extensão graciosa da concessão por 7 anos. Por outro lado, o seu deputado relator alega que existem, sobre esta matéria, remuneração dos terrenos da REN, existem valores que não deveriam ter sido pagos e que estas rendas representam um sobrecusto, mas aqui, ao contrário do que propõe para outros casos, não apresenta nenhuma intenção de aplicar qualquer correção retroativa. Ao contrário, como eu referi, que acontece noutros casos. Também, quanto a esta matéria, é importante oferecer resposta às seguintes perguntas. Quais foram os factos que obrigaram à separação da REN e da EDP e quando é que efetivamente ocorreu e em que termos ocorreu essa separação? A partir de quando e porquê passou a existir a obrigatoriedade de haver uma remuneração dos terrenos da REN? Não está identificado com clareza. Qual foi a evolução do valor anual dessas rendas? Qual foi o valor anual, a evolução do valor anual dessas rendas e ao abrigo da qual ela mesma foi produzida? Quais os contornos da entrada do capital privado na REN em todas as fases da sua privatização? Finalmente, qual o enquadramento? Nós não descobrimos qual o enquadramento legal para a extensão por 7 anos da concessão da RNT à REN. Quinto capítulo, remuneração de produção em regime especial. Aqui é determinante para nós que seja possível nomear quando ocorreram as grandes, e eu aqui insisto, as grandes atribuições de potência renovável, qual a legislação em vigor e qual foi o meta atribuição. Por outro lado, importa também determinar se houve ou não externalidades positivas para o interesse público. Porque se há aspectos que eventualmente são negativos, outros haverá que eventualmente possam ser positivos. E ambos devem constar, do nosso ponto de vista, neste relatório. Capítulo 6, dívida e diferimentos tarifários e mais-valias da sua titularização. Bom, parece-nos evidente que o tema da titularização dos QMEC, desde logo, não tem nenhum tipo de relação com o conteúdo deste capítulo. E por isso, do nosso ponto de vista, era desejável que pudéssemos remover o tema da titularização dos QMEC para o capítulo dos QMEC e não inserindo mesmo, não seja na dívida e diferimentos tarifários e mais-valias e mais-valia da sua titularização. Porque, se o fizermos, estamos certos que poderemos compreender melhor toda esta temática, a temática dos QMEC. Mas não podemos deixar de notar que o Sr. Deputado Relator procura, nesta matéria, demonstrar que a melhor estratégia seria a partilha de ganhos e perdas com as operações de titularização. E, de facto, faz um esforço nesse sentido. Ora, o Sr. Secretário de Estado de Energia, Artur Trindade, e o próprio Dr. João Galamba foram veementes contra esta opinião que o Sr. Deputado Relator expressa na versão preliminar deste relatório. E o próprio Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Dr. Jorge Seguro Sanches, criou ele próprio um grupo de trabalho onde, quando foi Secretário de Estado, onde discutiu o tema, e também ele nunca optou por essa via. E por isso, nós não podemos aceitar que o relatório nesta matéria faça um certo enviesamento de testemunhos e reproduza parcial e, como referido, enviesadamente, documentos para suportar uma tese legítima do Sr. Deputado Relator, mas que, convenhamos, ninguém defendeu de uma forma conveniente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Quanto ao capítulo 9, não nos oferece, neste momento, considerações sobre o capítulo 7 e 8º, capítulo 9, medidas do memorando da Troika. Também aqui, três questões que gostaríamos de assinalar. A primeira era importante de identificar quais foram as medidas de redução de custos implementados. Uma identificação clara, sem margem para dúvidas. Quais foram efetivamente os seus impactos? Como é que estas medidas se enquadram com a sustentabilidade do próprio sistema elétrico nacional? Quanto aos considerandos, nesta parte do relatório, chamar a atenção que há aqui alguns erros de análise, sobretudo quando compara medidas que produzem efeitos para além de 2020, com os efeitos até 2020. E por isso, esta confusão resulta tão bem uma outra confusão, que é confundir, peço desculpa a redundância, por vezes, as reduções que ainda irão produzir efeitos no futuro com a inexistência desses mesmos efeitos. E, portanto, esta matéria, do nosso ponto de vista, não está clara e é importante que o esteja. Capítulo 11º. O novo regime remuneratório da produção eólica aprovada em 2013. Também aqui, quatro questões que devem constar as respectivas respostas que, ademais, foram oferecidas durante as nossas audições. Qual a relação entre o Decreto-Lei 35/2013 e o regime que revoga o Decreto-Lei 33A/2013. Como calcular os impactos do referido Decreto-Lei? Em como devemos ou devem ser interpretados os sucessivos pareceres da ERSE sobre esta matéria, que, como sabemos, foram vários. E acho que aqui deve ser equacionada se deveria haver alguma medida adicional nesta matéria. Capítulo 12º, sobre equipamento, também aqui três perguntas. Quais são as vantagens e inconvenientes de um regime como o de sobre equipamento? Se os benefícios são inferiores ou não aos eventuais custos, é importante que isto fique claro. E qual a evolução dos parâmetros e de metodologias ao longo dos anos, incluindo se o atual regime ainda é ou não justificável. 13º capítulo, estou quase a terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mecanismo callback. Bom, aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós entendemos que o relatório não espelha, pelo menos não espelha de uma forma equilibrada, os pontos de vista críticos da visão do Bloco de Esquerda e do próprio Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Seguro Sanches. Do nosso ponto de vista, este relatório não espelha de forma equilibrada porque não reproduz, e não reproduz bem, o argumentário, quer os elementos trazidos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente pelo Secretário de Estado, Artur Trindade. Também referir que aqui o relatório cita, erradamente, insisto, o relatório cita erradamente uma carta do Sr. Dr. Eduardo Catroga, que nada tem a ver com esta matéria, mas sim tem a ver com os COMEC, tal como foi corroborado por todos os depoentes e objeto de um desmentido público ou uma notícia da USA em outubro de 2018. De igual modo, o relatório também cita erradamente um texto da ERSE que diz exatamente o contrário do que o que vem citado no relatório. Este erro surge por uma razão muito simples. Surge porque o Sr. Deputado Relator cita o Dr. Gonçalo Capitão, que por seu turno aparece a citar a ERSE, pois este consultor, como sabemos, era membro do gabinete do Dr. Seguro Sanches, comete o erro inicial de citar erradamente a ERSE e depois nós percebemos que o erro se mantém até à sua inserção no próprio relatório final. Também é sobre esta matéria duas questões que era importante oferecer a respectiva resposta. A saber em que medida este mecanismo de redução de custos deveria ou não constar no relatório e em que termos e qual o montante global da redução de custos associados a esta medida. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, sobre todos estes aspectos, sobre todas estas questões, sobre todos estes considerantes, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentará as respectivas propostas de alteração, fundamentadas, como não podia deixar de ser, nos depoimentos prestados, nos documentos que constam do nosso acervo documental, esperando naturalmente a sua boa análise e acolhimento por parte do Sr. Deputado Relator e por parte dos demais grupos parlamentares, e concomitantemente com essas propostas de alteração, naturalmente que também apresentaremos as alterações que se impuserem às respectivas conclusões por capítulo e às respectivas conclusões finais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ao Partido Socialista. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma primeira palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também nos associarmos a cumprimentar os serviços e a todas as pessoas que trabalharam para tornar possível os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito e também gostaríamos de saudar o trabalho do deputado relator nesta tarefa de elaborar o relatório da presente Comissão de Inquérito. Foram mais de 200 horas de audições e um período temporal muito extenso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta-se nesta fase de discussão do relatório de forma aberta e com o objetivo de melhorar o documento proposto, declarando, desde já, que concorda com muitas das suas abordagens e problematizações. Todavia, entendemos que é necessário que as conclusões expressem todas as posições abordadas pelas personalidades e entidades ouvidas. Consideramos também que as recomendações do presente relatório devem cuidar de não onerar no futuro os consumidores ou o orçamento do Estado. Seremos rigorosos e verdadeiros. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não fará qualquer distinção na análise política deste relatório, nomeadamente no que diz respeito aos diferentes governantes de diferentes partidos, que em cada momento tomaram as suas decisões. Não aceitaremos tentativas de reescrever a história ou de nos contermos com o acessório em vez do essencial. Na nossa abordagem ao relatório, em consideração, o contexto histórico de cada momento deve ser analisado, designadamente as circunstâncias económicas, nacionais e internacionais que presidiram às várias decisões e tomadas neste período. Nestes termos, e começando a análise capítulo a capítulo, concordamos com a análise que consta do relatório sobre o Decreto-Lei 240/2004, aprovado pelo Governo liderado pelo PSCDS, preparado no Governo de Durão Barroso e aprovado no Governo de Santana Lopes. Ficou demonstrado nesta Comissão de Inquérito que o referido decreto-lei foi aprovado à revelia dos alertas apresentados pelos reguladores, alertas esses que o próprio membro da tutela alegou desconhecer. Para analisarmos devidamente os COMEC, é necessário nos recuarmos no tempo, até ao regime dos CAE. Na verdade, os CAE criados pelo governo do professor Cavaco Silva já tinham como objetivo alargar a sua extensão e ainda hoje apresentam uma rentabilidade superior aos COMEC. no seguimento da diretiva comunitária que impõe o início da liberalização do mercado, o SCAE valoriza uma empresa pública, a EDP, à data descapitalizada, permitindo que esta pudesse atuar num mercado concorrencial. Com a transição do SCAE para o SCMEC e segundo um estudo da entidade reguladora dos serviços energéticos, este processo acarretou um custo adicional de 510 milhões de euros. Contudo, deve constar desse relatório que, face à atual legislação, só os custos relativos a processos inovatórios poderão ser objeto de devolução. Daqui se retira o valor de 285 milhões de euros do processo que está atualmente em curso, relativamente à sobrecompensação resultante do cálculo da disponibilidade das centrais a operar em regime de mercado. O Decreto-Lei nº 240/2004, que, ao contrário da narrativa que aqui tentou ser explorada por alguns, determinou o processo de extensão do domínio hídrico, como muito bem é sublinhado no relatório. O valor apurado pelo Governo para este processo assentou nos valores apresentados por duas autoridades independentes, muito embora tenha sido contestada pela REN. Aceitamos as dúvidas e o debate sobre esta matéria, mas é importante sublinhar que foi a opção tomada em 2004, homologada em 2005, poucos dias antes das eleições legislativas, cuja metodologia foi corroborada, que levou a esta extensão, nomeadamente a corrupção pela Comissão Europeia dos cálculos apresentados em 2007. Quanto à prorrogação das centrais de Sines e do Pego, para além do prazo do SCAE, consideramos que as diferentes alternativas apresentadas nas recomendações do relatório devem ser devidamente analisadas e entendemos que a remuneração dos terrenos da REN está justificada pela existência de imparidades que precisavam de ser corrigidas. Hoje, podemos dizer que a aposta nas renováveis trouxe benefícios ao país, ambientais, de criação de empregos, de redução do preço da eletricidade no mercado grossista. Todavia, tendo em conta o grau de maturidade tecnológica da época, acabou por ter influência na evolução dos valores da fatura dos consumidores elétricos. Neste momento, pesado os prós e contras, concluímos que as renováveis não são um monstro elétrico, como foram caracterizados no início desta Comissão. Relativamente à titularização da dívida, é importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que todas as perspectivas estejam colocadas neste relatório, nomeadamente a incluir as opiniões contra a taxa indexada à titularização. Entendemos que a existência da opção da indexação partilha de ganhos ou de outras que tenham sido afloradas nesta Comissão devem constar do relatório. Sob o déficit tarifário, sublinhamos que no início desta legislatura o respectivo valor era aproximadamente 5 mil milhões de euros e que atualmente é cerca de 3,6 mil milhões de euros. A garantia de potência tem de ser analisada no seu contexto. Foi acordada na 12ª Cimeira Luso-Espanhola, 2006, daí resultando uma solicitação ao Conselho de Reguladores do MIBEL para que operacionalizasse este mecanismo no espaço ibérico, de modo a garantir uma compatibilização regulatória, condição determinante para a construção do mercado ibérico de eletricidade, MIBEL, e sendo simultânea da aplicação da tarifa social. Também a interruptibilidade tem de ser lida no contexto das falhas de sistema existentes. Notamos ainda que ficou evidente que as medidas previstas no memorando de entendimento com a Troika não avançaram na data acordada devido ao processo de privação da EDP. O mesmo sucedeu no que respeita ao acesso. A proposta de integração do serviço de sistema em termos de política energética e planeamento estratégico do CERN em modelos concorrenciais que propiciem a redução de custos para os consumidores e a maximização da integração da produção de fonte renovável merecem a nossa concordância, como está no relatório. Um outro ponto que gostaria de explicitar nesta intervenção diz respeito ao Decreto-Lei 35/2013, sobre a produção eólica, que foi qualificado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito como um negócio da China pelo ex-secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes. Acresce que Henrique Gomes começou ainda a ter sido alvo de censura pelo ministro Álvaro Santos Pereira, também responsável por este diploma. A remuneração de 74 euros megawatt-hora garantida é um valor que consideramos excessivo. Não obstante a isto, sublinhamos que a sua eventual alteração deve ser feita de forma a não colocar mais custos sobre os consumidores e evitando mais litigâncias para o Estado. Relativamente ao sobreequipamento, concordamos que a análise exposta e entendemos que a última portaria do Governo resolveu esta questão. Na nossa opinião, o capítulo que versa sobre o clawback devia estar associado ao capítulo 9, que trata da matéria do memorando de entendimento, uma vez que não trata especificamente do objeto desta Comissão, já que se não trata de uma eventual renda excessiva. Em relação às questões pessoais e às referências a determinadas pessoas em concreto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista validará todas as matérias comprováveis através de documentos que integrem o arquivo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Defendemos que são processos que devem ser tratados nas instâncias próprias. Não aceitamos que se confunda o conceito de energia renovável com rendas excessivas ou, pelo menos, em excesso. Portugal tem um caminho de descarbonização a realizar para cumprir os objetivos internacionais que se propõe e para combater as rendas excessivas. Dessa forma, que o setor elétrico nacional e os consumidores portugueses sejam destabilizados através de manobras políticas e que os investimentos já realizados sejam postos em causa, violando o princípio da confiança de que o Estado de Direito deve assegurar. Por fim, informamos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará as suas propostas de alteração no prazo acordado e que as mesmas irão verter o que agora foi transmitido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, obviamente, o deputado relator. Este é um relatório preliminar, muito denso, muito complexo e, obviamente, temos ainda tempo de corrigir. Mas é verdade que este relatório peca por ter claramente uma visão que é do relator, outra coisa não seria de esperar. Estávamos à espera que fosse um pouco mais factual. E porquê que eu digo que tem e posso provar? Em 15 de junho de 2012, a líder do Bloco de Esquerda denunciava rendas excessivas de cerca de 4 mil milhões de euros. E dizia que com base em quê? Com base na Universidade de Cambridge e num estudo que identificava rendas excessivas. Ora, se há vantagem desta comissão de inquérito, é que ficou provado que não existe nenhum relatório da Universidade de Cambridge. É factualmente mentira que exista um relatório da Universidade de Cambridge, como é factualmente mentira que hajam rendas excessivas de 4 mil milhões de euros, que o próprio relatório em nenhum sítio diz. O que há é um anexo, e que esse anexo, no que toca às taxas de remuneração dos COMECs, diz que elas não são irrazoáveis. E, portanto, para nós era razoável que essa clarificação, porque é factual, porque foi aqui dito inúmeras vezes, e essa documentação existe na nossa comissão, possa estar revertida também no relatório. E depois, por o próprio deputado Jorge Costa, a 13 de maio de 2018, dizia que há rendas excessivas de 510 milhões de euros, e citava o parecer da ERSA. Ou seja, quando agora no relatório chega à mesma conclusão, que continua a haver os mesmos 510 milhões de euros, significa que deitou por terra e fez tábua rasa de tudo que ouvimos aqui na nossa comissão e que, obviamente, foi dito e afirmado, quer por documentação, quer por especialistas. Eu percebo que muitos do conteúdo do relatório e das citações do relatório espelham essa visão a priori de que, bom, há rendas excessivas, elas configuram 510 milhões de euros, portanto tudo o que está no relatório é para dar uma conta certa. Mas não é assim. E é um facto que também não aparece em nenhuma referência, e o César escolhi que parecesse uma referência, daquilo que foram as falhas dos reguladores. Também foi dito aqui na Comissão que a União Europeia foi conivente, os reguladores foram incapazes, não sei se estou a citar pela ordem correta, e, portanto, não ter aqui nenhuma afirmação. Eu percebo porquê, porque essa crítica aos reguladores, ao papel dos reguladores, que em muitos casos só se limitaram a alertas. Por exemplo, a Autoridade da Concorrência tem uma queixa, temos documentação e um alerta do próprio Ministério Público que diz que durante 10 anos não fez nada e que existia uma equipa de 4 especialistas que, em dupla audição do regulador, não se encontrou, não se confirmou, não se identificou nenhum trabalho sobre a matéria da avaliação dos alertas que a própria ADC fez ou dos alertas que a própria ERSE fez. O relator considera, por mérito e esforço do Partido Comunista Português, nós conhecemos um parecer da ERSE e não tira nenhuma conclusão sobre o mesmo papel da ERSE, que escondeu, sonegou um parecer. Mas se olharmos para o parecer de 2017 da ERSE, o que o próprio relatório diz é que, sob as taxas de juro, 125 milhões, há um conjunto de especialistas, de atores, que desmentiram a existência deste valor. Mas mais grave, testes de disponibilidade configura a maior fatia daquilo que possamos considerar rendas cíveis, 285 milhões. Nós ouvimos ex-diretores da DGEG, ex-diretores da REN, ex-especialistas, em todos eles, nenhum conseguiu confirmar que era possível chegar a este valor, ou por falhas de legislação, que não habilitavam a ERSE a esta contabilidade, ou por capacidade efetiva da REN fazer essa mesma avaliação e essa avaliação não verificava, ou até porque ela não configura nenhum atropelo à lei, uma vez que era previsto testes de nulidades nos locais, deixou de estar nos COMEX, ou são obrigatórios a partir de 2013, mas feita a avaliação a posterior, também nos foi dito que é muito difícil ou quase impossível chegar a este valor. Ora, o que acontece no relatório é que ela é dada como seguro absoluto, e ainda assim, apesar do relatório ter uma frase que diz, não sei se consigo citar, identifica o valor e depois tem entre parênteses, apesar de vários especialistas terem desmentido ou contrariado essa tese. Ou seja, diz que os especialistas, entidades, os próprios diretores da REN, a própria ERSE não confirma esses valores, mas o deputado relator dá como bom a versão do relator da ERSE e não dá como bom a versão trazida aqui por outras entidades. E, portanto, eu direi que este relatório pode até ter este conteúdo, pode até ter estas citações. Convém a ter outras citações e não só ficar, como acontece nesse caso, pela mela nota. Bom, há outros, ou inúmeros, a expressão até inúmeras entidades que desmentem isto, mas enfim, não é para ter em conta, porque para nós é perfeitamente... O mesmo acontece no coeficiente de ajustamento de valor à água e o mesmo acontece na licença CO2. E, portanto, este parecer 2017 da ERSE é também ele um parecer datado, porque também foi sonegada a informação a esta comissão, quer pela própria Presidente da ERSE, quer no relatório, que omitiu no seu currículo que fez parte de um grupo de trabalho de indicação do PS para um grupo de trabalho para definições de políticas para o governo que hoje governa o país. E acho que essa informação é relevante e devia constar do relatório para se perceber depois porque é que algumas posições são tomadas. Depois dizer ainda que nós não vamos querer aqui datar que todo o processo legislativo, toda a transição de cais para CMEX, o domínio hídrico público, as renováveis, com tentativas de dizer qual foi o governo que fez pior, como parece, não perspassa tanto do relatório do deputado Jorge Costa, mas perspassa um pouco da intervenção do Partido Socialista. Não estou longe, embora não ache que seja essa a ideia, fazer um outro relatório à parte, como também perspassou da intervenção do PSD, embora ela é, em muitos aspectos, como eu digo, útil, porque se pudermos incluir algumas das observações feitas com documentação que está na comissão, eu acho que o nosso relatório ficará mais factual desde logo, ficará mais verdadeiro, e permitirá que as entidades competentes e todos os partidos possam ainda assim tirar as conclusões que entenderem. Como está, é de facto um relatório. E porquê que eu digo isso? Porque é verdade, como diz o PSD, que a haver rendas excessivas, elas são claras nos cais. E se são claras nos cais, têm origem no governo do Engenheiro António Guterres. Mas também é verdade, a haver rendas excessivas nos cais, as inúmeras expressões de engordar a noiva, engordar o porco foram aqui utilizadas, caem por terra, porque essas mesmas rendas acabaram no Orçamento Geral do Estado, quer via empresa à data pública, quer depois via privatizações e os encaixes financeiros feitos na privatização da empresa. Há um conjunto de documentação que podia confirmar isso. Não estou a rebater a ideia e a paternidade da criação das rendas nos cais, nem estamos a rebater a ideia do engordar, sabe-se lá porquê. A verdade é que é factual, que, como, por exemplo, na transição para os COMEX, essa tese do engordar já não é tão verdadeira, uma vez que essa mesma ganhos, os possíveis ganhos nos COMEX, não interferiram na valorização da empresa. E, como tal, acho difícil chegar à conclusão que aí há rendas excessivas. E, portanto, gostaria, de facto, que pudéssemos, nós faremos propostas nesse sentido, as nossas propostas vão ser muito nesse sentido, vão ser no sentido de não deitar fora o que está, mas acrescentar outras versões que foram ditas na Comissão, para que possamos eventualmente ter uma perspectiva um pouco mais verdadeira, até porque eu fiz reiteradamente a pergunta a todos os especialistas ou aqueles que podiam identificar intervenções nesta comissão de inquérito para identificar radiativas, uma que fosse, e não há uma audição, um exemplo de identificação de radiativas. Percebo que se possa pôr aqui citações do Dr. Paulo Pinho. Esteve aqui, é factual a sua intervenção. Mas, a contrário senso, podemos citar o estudo do Dr. João Duque, é a mesma audição do Dr. João Duque. E o que disse aqui o Dr. João Duque, que rebate, talvez fosse mais verdadeiro, no mesmo capítulo, ter a versão de um e a versão do outro. Não acontece. Praticamente faz-se tábua rasa sobre a versão do Dr. João Duque. Essa é a observação normal e recorrente que aparece aqui. Depois também, e até para ser simpático, sobre o domínio público hídrico, eu não tenho muito a acrescentar, embora acho que podemos ser mais densos, mais factuais, na forma como se encontrou os valores e na forma como a EDP muda de posição, na forma como a REN não efetiva a sua posição, como o Conselho de Administração não toma posição e como é que, no final, embora esteja factual, e no final como é que de facto se chegam aos valores para o pagamento da extensão do domínio hídrico, sendo certo que falta aqui um conjunto de informação daqueles que consideram que esse era um direito já na esfera da EDP, que decorria da lei. Desde logo, um ministro que o afirma perentoriamente, não consigo citar de cor, mas está nós, o ministro Nunes Correia, autor da Lei da Água, responsável pelo domínio hídrico público, que assina o despacho juntamente com o ministro Manuel Pinho e que, sob a matéria, diz coisas completamente diversas. Dois ministros do mesmo governo com duas posições diferentes e dois entendimentos diferentes. Valia a pena perceber a confusão e valia a pena perceber como é que o governo tratou aquele que é o núcleo central e onde podem estar, de facto, algumas rendacivas. Como falta aqui o contraditório sobre a central de Sines. Houve muitos que refutam a ideia de que há aqui uma rendaciva pelo simples facto do regime não ter prazo e da lei dar esse direito à EDP. O ex-secretário de Estado, na oportunidade, terá dito mesmo que o problema resolve-se com a nova licença ambiental da central. Pergunta feita também ao atual secretário de Estado, João Galamba, que se escusou a referir. E, portanto, sendo verdade que houve especialistas que disseram o contrário, Henrique Gomes, entre outros, mas também, mais uma vez, há quem tenha dito coisa diversa. Sobre renováveis, pior ainda. Percebo que é citado e bem o que diz o Dr. Peças Lopes, que no fundo o que faz, para mim, mas é uma opinião pessoal, fez a melhor análise. Elas têm ganhos, como diz o PS, para o setor elétrico nacional, para o cumprimento de metas nacionais, para a transformação energética nacional, e têm custos. Doutor Pessoal, se podiam ser pagas pelo Orçamento de Estado, foram pagas pelos consumidores. A partir daí, como ouvimos aqui, que havia um monstro elétrico, que a partir das licenças de 1.800 megawatts entramos num descalabro, não se confirma essa tese. E não que se confirmando essa tese, o que o relatório deve dizer de forma clara, é que esse processo obedeceu às leis desde logo, e aqui estou a pôr todos os governos, foi transparente, foi concorrencial e é útil. Depois podemos, obviamente, chegar à conclusão, no decreto-lei 35/2013, que eu percebo que possa haver dúvidas, mas falta perceber então porque é que o atual governo mantém exatamente os mesmos modelos de feed-in tarifas que existiam no passado, feito algumas alterações de pormenor. Também não vejo neste relatório algo que parece ser importante, para além de algo que o PSD aqui chama a atenção e que eu acho que merecia um capítulo, que é a extensão de 7 anos à REN, porque é talvez algo de novo que esta comissão descobriu, porque tudo o resto nós já sabíamos, só quisemos perceber como, quando, em que circunstâncias foram tomadas as decisões, com que base, em que legislação, mas a verdade é que essa foi uma novidade e é uma novidade que merece um capítulo novo, porque pode estar aí, de facto, uma rendaciva não explicada. Como também, e por isso é que eu gostava de voltar atrás, porque é que, de facto, não se faz nenhuma, nenhuma crítica ao regulador. Porque nós temos hoje, naquilo que falta, dupla subsidiação, um corte de 140 milhões. Único. Foi dito pelo anterior secretário de Estado, Seguro Sanches, que o processo estava ainda em avaliação na DGEG e que passava para o atual ministro e para o atual secretário de Estado. O atual secretário de Estado diz sobre esse tema, foi pedido uma auditoria à IGF que completou o relatório preliminar e viemos à DGEG para contraditório. Neste momento o relatório ainda não me foi enviado. A verdade é que há um corte de 140 milhões sem nenhuma base legal, sem nenhuma decisão do Conselho de Ministros, e isso é, na minha opinião, mais um ato de usurpador da ERSE. Sobre essa matéria, o relator diz pouca coisa. Sobre a titularização da dívida, subscrevo o que disse o PSD, percebo a opinião do Sr. Deputado, ela foi expressamente dita nesta comissão, variedíssimas vezes, mas a verdade é que ela foi reputada por todos os ex-governantes e atuais governantes. E, portanto, chegar à conclusão que ainda aí existe um ganho, uma renda acima, quando o atual governo, o atual secretário de Estado e o anterior secretário de Estado e o anterior secretário de Estado consideram que esse foi... Eu estou apenas a dizer que se podes aceitar a versão que o Sr. Deputado tem que pôr a versão do contraditório, porque este relatório falta contraditório e é por isso que chega à conclusão de um valor que é impossível chegar a um valor porque não encontra em nenhuma audição feita em sede de comissão de inquérito taxativamente os valores da renda acima. Encontra no parecer da ERSE, mas o parecer da ERSE, como ficou provado nas várias audições, carece de rigor, carece de verdade, e por isso eu acho que valia a pena, não querendo aqui dizer quem tem razão, quem não tem razão, que se possa eventualmente trabalhar melhor. E por isso, não querendo repetir aquilo que já foi dito, acho que vale a pena nós fazermos algumas propostas, e faremos, que é, obviamente, perceber se havia ou não havia, quem, como, em que circunstância, se, por exemplo, a transição dos CAIs para os QMECs são uma vontade política, ou decorriam diretivas europeias, decorriam da criação do MIBEL, e isso retira, porventura, algum dolo do que aparece aqui no relatório. Se, em que contexto é que foi tomada, ou, como alguns disseram, não houve proteção do interesse público no caso do domínio hídrico público. Alguns reguladores disseram isso, e, portanto, valia a pena descobrirmos em concreto como é que isso coaduna, quer no Decreto-Lei 185 de 2003, quer no Decreto-Lei 240 de 2004, que aí parece ser a origem de muitas rendas acivas, mas eu gostava de podermos eventualmente densificar melhor essa matéria. E, portanto, Sr. Presidente, acho que temos aqui matéria para poder, sou deputado relator, acho que o que acontece é que nós faremos as nossas propostas, o deputado relator é livre de os aceitar ou não, veremos como é que fica no final, porque não me parece que, tal como está este relatório, nos mereça o voto favorável, porque ele tem que ser melhor trabalhado. E nós até podemos, eventualmente, evoluir no sentido de não mexer no que está aqui, que decorre a visão, mas se tiver, de facto, o contraditório que nós achamos que é relevante em várias matérias. Nomeadamente, naquilo que nós consideramos ser uma zona cinzenta, que é a transição dos CAIs para os QMECs, a extensão do domínio hídrico e o regime renovável, essencialmente aqui esta extensão dada à RN de 7 anos. E, portanto, se conseguirmos, faremos esse trabalho, se conseguirmos eventualmente efetivar esse trabalho, se forem aceitos, voltaremos para a semana a falar sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ao Partido Comunista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar, de facto, todos aqueles e aquelas que contribuíram de uma forma indispensável para o andamento destes trabalhos, e não posso deixar de mencionar os serviços da Assembleia da República, as funções parlamentares que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito foram de facto um suporte indispensável a esta intervenção e, naturalmente, não posso deixar de dirigir também uma palavra de reconhecimento ao Sr. Deputado Relator, ao Deputado Jorge Costa, do Proponente do BE, relativamente ao documento que estamos agora a apreciar, a analisar, a discutir. E eu gostaria de começar por... Gostaria de começar por fazer quatro observações principais para nós nesta fase relativamente à verificação do relatório e, eu diria, até em termos de balanço ou conclusão daquilo que foi possível apurar nesta comissão de inquérito. E a primeira questão que eu gostaria de assinalar em relação ao relatório e em relação aos trabalhos da comissão de inquérito tem a ver com o apuramento e a confirmação da própria razão de ser da comissão de inquérito do seu nome. Sim, houve rendas excessivas neste setor. Sim, há rendas excessivas neste setor. Para o relatório que está à apreciação, essa afirmação está clara, é uma conclusão que dele se retira. Para o PCP, essa realidade está demonstrada. Eu devo, aliás, dizer que, embora haja algumas afinações na semântica que o grupo parlamentar do PS procurou dar em relação às rendas em excesso, etc., o que eu noto da leitura feita pelos seus deputados do PSD e do CDS é que até agora ainda não consideram que existam. Porque, quer dizer, já são para aí umas 8 da noite, isto vai adiantado, e do que eu estava aqui a ouvir com muita atenção e não percebi terem dito, sim, existem rendas excessivas ou ficaram demonstradas. Aliás, o que ainda agora ouvimos dizer foi que não ficaram demonstradas. Para nós ficaram. Para nós ficaram, e senhores deputados, não ficaram apenas nos 510 milhões de euros relativamente ao parecer que foi aqui referido. Os 510 milhões de euros que ouvimos aqui nas intervenções e que foram referidos no parecer da ERS reportam-se aos chamados custos de manutenção do equilíbrio contratual. E a passagem dos cais para Comec. Nós estamos aqui a falar de outras vertentes que estiveram naturalmente em apreciação nos trabalhos da Comissão de Inquérito. E esses vão bastante para além, convenhamos, de 510 milhões de euros. E, portanto, para que haja consequência e algum sentido a retirar dos trabalhos das tais 200 e tal horas de audições da Comissão e de já sei lá quantos milhares e milhares de páginas de documentação que foi aqui colocada a esta Comissão de Inquérito, já agora, senhores deputados, convinha responder esta pergunta, mas afinal houve rendas excessivas ou não? Nós vamos mais longe. Nós vamos mais longe e dizemos que o relatório tem a ganhar com essa clarificação, com essa identificação, com essa quantificação de uma forma explícita relativamente às rendas excessivas no domínio público hídrico, em relação aos terrenos, na subvalorização do domínio público hídrico, mesmo na própria interruptibilidade, mesmo na questão da, podemos considerar ou não, a própria produção em regime especial e os custos que essa PRE tem ou não para o sistema e para os consumidores, e as rendas excessivas que podem configurar essas mesmas decisões. Mas, continuando a ir mais longe, há aqui aspectos que valia a pena, e procuraremos também contribuir nesse sentido, valia a pena explicitar, embora não exista essa referência no próprio nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o conceito não só de rendas excessivas, mas até de receitas indevidas. Porque há aspectos que têm a ver com receitas indevidas, e nós podemos elaborar em relação a essa matéria ainda no documento que teremos até à próxima semana que trabalhar, e o que é certo é que essas decisões concretas, esse resultado concreto que veio a partir dessas medidas ao longo dos anos, traduziu-se num sacrifício evidente e incomportável tantas e tantas vezes para os consumidores, para as populações, para os setores produtivos, para a economia real. E eu quero sublinhar, senhores deputados, este não é um debate sobre a bondade das energias renováveis. se há alguém que até agora ainda não compreendeu isto, convém que perceba em quanto é tempo. Isto não é um debate sobre a bondade ou não das energias renováveis, este é um debate sobre as opções e as decisões que foram tomadas por sucessivos governos e os interesses que elas beneficiaram, e em quanto? Em quanto? Em euros. Pronto. E essa matéria, naturalmente, tem que ser plasmada e consideramos que há esse avanço, há essa referência do ponto de vista de números e factos que o relatório reflete, mas há desde já um comentário que eu gostaria de fazer às intervenções dos senhores deputados já nesta reunião. É que surgiram várias referências que eu acho que são oportunas e que são adequadas em relação a matérias concretas que devem ser aprofundadas e referidas de forma explícita no relatório e que importa clarificar. A questão do papel de ex-governantes, quer em relação à configuração dos CMEC, às decisões em relação ao domínio público hídrico, foram falados vários membros de sucessivos governos ou de governos em concreto, do mesmo governo, ambiente versus economia, etc., etc., e podemos e devemos ter em conta os contributos de todos que permitam, de facto, melhorar essa abordagem. Agora, também queremos aqui observar que em relação a alguns aspectos que nós procuraremos também contribuir, importa regressar ao mandato que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem e que está na resolução da Assembleia da República 126/2018, que deu origem à Comissão de Inquérito, e aos vários itens que, digamos, são colocados como quesito, como interrogação e como elemento que deve ser apurado e esclarecido. E, se olharmos de forma rigorosa para essa resolução da Assembleia da República, há aqui trabalho que ainda podemos e devemos aproveitar para fazer nestes dias que temos pela frente. Uma questão que eu diria sem a qual, se não tivesse acontecido, uma coisa que se não tivesse acontecido, não estávamos aqui a esta hora, estávamos a fazer outras coisas. Foi a privatização da EDP. Se não tivesse havido o desmembramento, a segmentação, a privatização, a pseudo-liberalização, portanto, a liberalização em algumas áreas, do setor elétrico, nós não tínhamos esta discussão, isto não estava a acontecer. Ou seja, como diz um camarada meu, há aqui um pecado original, e o pecado original é a privatização. Mesmo que as decisões tomadas, e que foram agora aqui referidas em alguns casos, tenham sido tomadas depois da primeira fase da privatização. Mas foram, aliás, invocadas pelos próprios decisores políticos como fundamentais para viabilizar e valorizar a fase seguinte da privatização, mesmo no governo anterior. E isto é indesmentível, isto aconteceu, é factual. Portanto, a privatização deste setor é um elemento indissociável, é uma marca genética de todos estes processos e de todos estes percursos que conduziram até aquilo que estava na definição, quer das rendas excessivas, quer das receitas indevidas neste setor e por parte desta empresa. Dizem-nos os senhores deputados do PSD e do CDS, mas isto aqui devia ter o contraditório. Devia ser assim, este diz aquilo, o outro diz aquilo outro. E depois logo se vê. A questão aqui está nas conclusões e no apuramento que nós aqui fazemos, enquanto Comissão de Inquérito. As conclusões e o apuramento dos elementos que são colocados, não no sentido de os contrários são colocados, porque aí teríamos naturalmente pano para mangas em relação às versões contraditórias, bastava colocar aqui de uma forma mais extensiva aquilo que foi dito pelo Dr. António Mexia, pelo Dr. Maçoneto, pelo Engenheiro João Conceição, pelo Engenheiro Sá da Costa. Há aqui um conjunto de referências que podiam ser ditas para depois concluir o quê? E agora escolhemos de que lado é que queremos estar. A própria entidade reguladora, e com isto é um elemento também que nós queremos chamar a atenção, as próprias entidades reguladoras, estamos a referir a ERSE, mas também estamos a referir à Autoridade da Concorrência, têm aqui, ao longo desta Comissão de Inquérito, dos trabalhos da Comissão de Inquérito e das sucessivas etapas destes processos ao longo dos anos, uma apreciação que deve ser, que não deve ser parcial do ponto de vista da Comissão de Inquérito, quer na perspectiva crítica daquilo que eles sabiam e não disseram, quer na perspectiva de valorização e de consideração daquilo que sabiam, disseram a alguns e disseram recentemente e já não vale. Ou seja, em que momentos é que nós acreditamos e consideramos do ponto de vista do conteúdo e da afirmação concreta do que é colocado por entidades reguladoras? Para nós, Comissão de Inquérito, para nós, Assembleia da República, independentemente da apreciação crítica do ponto de vista comportamental da ação ou omissão em determinados momentos de tais ou tais responsáveis de determinadas entidades, nós não estamos a falar de um gabinete qualquer ou de um grupo de estudos qualquer. E, portanto, quando é colocada à Comissão de Inquérito a validação, digamos assim, ou a consideração de um apuramento, os tais 510 milhões de euros que têm a ver com a matéria dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, nós não fazemos um bom trabalho ao afirmar, bem, a entidade reguladora diz isto, mas o doutor Mexia diz aquilo, e agora cada um terá as suas conclusões. Isto não pode ser, senhores deputados. E vai daí, tem que haver efetivamente conclusões e consideração daquilo que tomamos por válido. Como eu digo, há aqui aspectos que vale a pena aprofundar e explicitar. Já falámos da questão das diversas fontes, chamemos-lhe assim, das rendas excessivas, dos superlucros, das rentabilidades e das receitas indevidas. Já falámos aqui da questão da privatização, das privatizações. Consideramos que é útil ter em conta e sublinhar as questões da subordinação do poder político ao poder económico das grandes empresas do setor. E isto não é apenas um problema de transição ou de portas giratórias de uns cargos para os outros, e não é problema apenas de uma entidade, de uma empresa consultora. Ou seja, isto não se resume às pessoas que estiveram envolvidas numa consultora, que passaram pelo governo, etc. Estamos a falar de algo mais do que isso. E estamos a falar de diplomas que foram redigidos por empresas do setor. E estamos a falar de relatórios que eram do conhecimento de empresas do setor, ainda antes de chegarem, do ponto de vista dos altos responsáveis do governo, ao seu conhecimento. E, portanto, essas questões devem ser equacionadas e explicitadas. Uma referência ainda para pronto, reiterando que da nossa parte haverá o propósito de contribuir para esse mesmo objetivo de melhorar o relatório e de colocar essas matérias em relação ao que foi dito. Uma última referência que eu julgo que deve ser colocada na Assembleia da República e sendo uma comissão parlamentar, que é a perspectiva crítica do que ao longo dos anos foi, eu diria, o próprio papel da Assembleia da República em algumas destas tomadas de decisão. E, portanto, quando nós temos, e várias vezes passaram por aqui, pessoas que chamaram a atenção para decisões políticas que foram validadas por autorizações legislativas no Parlamento, já para não falar depois da própria promulgação dessas leis pelo Presidente da República. Mas o papel da Assembleia da República, ao validar, ao dar autorização legislativa e ao avançar com processos legislativos, quer em relação ao já aqui muito falado Decreto-Lei 250/2004, quer ao próprio Decreto-Lei 226/2006, nós estamos a falar também de uma apreciação que não pode deixar de ser feita e que, desde logo nesta fase, entendíamos que é útil sublinhar. Portanto, parecendo que não, demorámos bastante tempo a chegar aqui e andámos muito. E agora temos uma semana para andar o que falta, que ainda é um bocadinho. Bom trabalho, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sinceramente, depois destas exposições todas e tomando nota da vivacidade e do ritmo do debate, A única pergunta que eu quero deixar é o Sr. Deputado Relator se quer fazer algum comentário antes de nos focarmos naquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse bem e que todos já me referiram. Há muito a fazer até quarta-feira e por isso temos muito que andar. Deputado Jorge Costa.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de poder ainda fazer aqui algumas notas a respeito do que foi dito. Em primeiro lugar, queria começar por sinalizar que a minha abertura para o enriquecimento do relatório e para a sua melhoria é total e referirei aqui alguns, muito poucos, dos aspectos que foram aqui levantados durante esta reunião, só para pontuar, mas essencialmente que é com o objetivo de que possamos, agarrados aos factos e agarrados à documentação disponível, agarrados aos depoimentos dados pelos intervenientes, podermos construir um relatório em que a maior parte de nós, se possível todos nós, nos possamos rever. Esse é o objetivo da Comissão e é nesse sentido que eu quero manifestar a minha disposição para trabalhar com todos os grupos parlamentares. Dito isto, um relatório de uma Comissão de Inquérito, pelo menos assim eu interpretei eu quando assumi a tarefa de o escrever, ou quando me deitei à tarefa de o escrever, não é nem a compilação das opiniões vertidas, nem um registro de contabilidade sobre quem é que tem mais opiniões a favor ou contra. Porque, até porque não estão todos em igualdade de circunstâncias sobre isso, não é? O Estado tem as suas instituições, que são em número limitado, mas que produzem os seus pareceres e opiniões. Uma empresa privada pode encomendar o número de pareceres que entender e trazê-los todos para aqui. Nós não temos que os citar todos. O que digo é outra coisa, é que em nenhum dos capítulos deste relatório deixou de estar refletido o ponto de vista da parte interessada. Nem nos CMEC, nem nos 35/2013, nem nas rendas dos terrenos, em todos eles está vertida a posição, seja da REN, seja da EDP, seja dos produtores eólicos e etc. E, portanto, julgo que desse ponto de vista houve uma preocupação de rigor e de transmissão da riqueza de posições que aqui foi apresentada ao longo dos nossos trabalhos. Sobre as objeções que foram levantadas pelo PSD, eu reitero que estou disponível para o trabalho, até porque identifiquei em muitas das questões que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira identificou como ausentes ou tratadas deficientemente no relatório, há algumas que estão totalmente respondidas, algumas das questões que coloca, seja sobre SINES, em que está toda a legislação e todos os cálculos que se é possível citar estão no domínio público hídrico, as contas do valor da extensão da tarifa garantida para as eólicas, a folha de cálculo que foi utilizada para apresentar o quadro que está no relatório está disponível, está lá o link para a folha de cálculo, portanto qualquer pessoa pode pegar nela e fazer os cálculos, verificar quais foram os parâmetros usados. Os parâmetros estão descritos por escrito, mesmo no próprio relatório, os parâmetros que foram usados para fazer aquele cálculo, e eles não são diferentes, diga-se, daqueles que foram usados pela própria ERSE quando apresentou o seu parecer sobre os seus cálculos para isto. A única coisa que foi feita pela nossa parte foi, em vez de ter só um cenário que foi o que a ERSE usou, foi verificar para todos os cenários possíveis de combinações entre o preço de mercado e o preço de referência. Mas, de qualquer maneira, essa folha de cálculo está disponível e todos os grupos parlamentares são livres de a poder criticar nos seus parâmetros e nas suas definições. Para dizer também que concordo com algumas das críticas que foram feitas pela parte do grupo parlamentar do PSD e que estou interessado em melhorar o relatório nesses pontos, ou seja, no que respeita à extensão da concessão da REN, que é um ponto relevante que... Eu tinha um prazo, o deputado sabe o que é, e também passei com muita franqueza. E há alguns capítulos com os quais eu gostava de estar mais... gostava de ter podido ter mais tempo para ir buscar mais citações e dar ao relatório uma forma mais... Mas foram 200 páginas feitas com bastante esforço. Reconheço que essa é uma lacuna e agradeço o contributo que o PSD possa dar para preencher. Portanto, o benefício que os acionistas privados da REN, a saber, a própria EDP, teve com a adição de 7 anos ao prazo da concessão da Rede Nacional de Transporte em 2007. E, portanto, fazer essa verificação e incluí-la neste relatório é de todo pertinente. A referência ao parecer positivo da ERSE ao Decreto-Lei 35/2013 é óbvio que tem que estar referido no relatório, só por lapso não aparece. A ideia de separar em dois capítulos os CAI e os CMEC para melhor ficarem definidas essas totalmente de acordo e podemos trabalhar sobre isso. A questão da titularização do COMEC e a titularização da dívida tarifária serem separadas e ser transportado para o capítulo do COMEC a titularização, estou de acordo com essa perspectiva, vai dar um pouco de trabalho, mas penso que pode melhorar a leitura e a percepção do conjunto. A ideia da correção retroativa das rendas dos terrenos, percebi que é uma recomendação que o PSD está a ponderar. Julgo que podemos pensar sobre isso juntos, não, é preciso pensarmos sobre isso, foi apanhado agora sobre essa ideia, podemos trabalhar sobre isso. Não vou falar sobre as ideias de que o Bloco de Esquerda procurou branquear o ministro Manuel Pinho, porque acho que esse tipo de coisas, quem tiver acompanhado um bocadinho os trabalhos da Comissão, saberá identificar que não é um... Creio que o PSD também, nem o PSD tem essa perspectiva realmente sobre a maneira como o Bloco de Esquerda, e julgo que todos os grupos parlamentares estiveram aqui no trabalho da inquirição. Quanto às questões que o CDS levantou, repito o que disse ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, digo que trabalhámos sem medo de constatar coisas em que já acreditávamos. Não é pecado, Sr. Deputado. O facto da ERC identificar 510 milhões de euros de remuneração resultante de cláusulas que não constavam dos CAI e que foram introduzidas pela lei dos COMEC, o facto da ERC ter feito essas contas e delas terem sido citadas publicamente por muitos intervenientes e no fim das contas o relatório dizer é que são mesmo 510 milhões de euros de ganhos adicionais daquela nova legislação, e não há nada de errado nisso. E depois, sobre o resto dos números, senhor deputado, o que não faltam nas conclusões deste relatório são números. São os números e as quantificações, que não são inventadas por mim, mas que são baseadas em relatórios oficiais e em dados publicados, de quanto é que foram os ganhos, quanto é que foram os pagamentos feitos a título de interruptibilidade, quanto é que foram os ganhos pagos a título de garantia de potência, e, portanto, esses dados, que são factuais. O que depois é discutida é a pertinência desses pagamentos. E, portanto, se esses pagamentos foram feitos a partir de outros critérios que não foram os da necessidade do sistema elétrico, os da necessidade de segurança de abastecimento, os da necessidade de equilíbrio contratual, os da necessidade de incentivo à produção eólica, etc., etc., se foram feitos a partir de outros critérios que adicionaram remunerações que não eram devidas e que os consumidores estão a pagar indevidamente, então é aí que deve incidir a correção a fazer. E é nesse sentido que são feitas as recomendações que apresentámos. Concordo, finalmente, também com a necessidade de uma perspectiva crítica sobre a intervenção da Assembleia da República nos diplomas que foram críticos ao longo deste processo, também é uma lacuna que reconheço no relatório e espero pelas propostas para podermos corrigi-las. Obrigado.
Muito obrigado. Relembro, prazo de entrega de propostas até domingo, terça-feira, no final do plenário, cá estaremos todos para mais uma abordagem, mais um debate, para na quarta-feira, a partir das 14 horas, fecharmos os nossos trabalhos, penso eu, com chave de ouro, com a votação ponto a ponto de todas as propostas e as resoluções e as recomendações. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa colaboração, uma palavra de saudação para todos e até amanhã.